Boa tarde, levantas aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Andrés Malamud e Jair Ratner. Boa tarde.
Boa tarde.
Olá.
Boa tarde.
No Brasil, depois de uma longa sessão, os 11 juízes do Supremo Tribunal Federal decidiram recusar o habeas corpus pedido pela defesa de Lula da Silva por 6-5. A decisão do tribunal é agora remetida para as instâncias judiciais inferiores e vai caber ao juiz Sérgio Moro a ordem de prisão efetiva. Recordo que Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, depois de 2 julgamentos do processo ligado à Operação Lava Jato. Lula foi acusado de receber um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS, em troca de favorecer contratos desta empresa com a Petrobras. O ex-presidente tem ainda direito a um último recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lula continua à frente em todas as sondagens para as próximas eleições presidenciais. Jair, começo por ti. O que é que se vai passar agora a seguir?
Bom, é muito complicado botar uma bola de cristal, mas o que, que acontece é o seguinte...
Não, processualmente, isso... o que é que se
vai... processualmente, bom, Lula vai aproveitar todo e qualquer recurso que vai para poder ficar maior quantidade de tempo fora da prisão. Essa decisão é uma decisão que joga para o Sérgio Moro, e ele, o Sérgio Moro, pretende fazer cumprir o mais cedo possível, colocar o Lula atrás das grades. Isso vai criar um problema político no Brasil, porque o julgamento acabou se revestindo de um caráter de julgamento político, de uma batalha política. Foi uma decisão política que foi tomada no Supremo, e a forma como foi organizado mostra isso. Era do interesse da defesa afirmar que isso aí que era um julgamento, foi um julgamento político, e de alguma forma eles conseguiram. Em primeiro lugar, houve desde editoriais de jornais, especialmente a grande imprensa, exigindo a condenação, porque isso é normal até que aconteça. Em seguida, houve um abaixo-assinado de 3.600 advogados pedindo que a condenação, que o início da pena de prisão não começasse na segunda instância, mas sim como está na Constituição, que fosse só quando o trânsito julgado, quando fosse só no Supremo. E em resposta, houve um abaixo-assinado de 5 mil juízes, desembargadores, magistrados, pedindo que fosse condenado, que começasse na segunda instância. Bom, o Constitucional não deve decidir com base em pressões políticas. Deve decidir com base no que está na Constituição. Quer dizer, não, independente de ser mais gente a favor ou contra.
Mas
e, por fim, houve o caso do comandante do Exército, do oficial mais graduado do Exército brasileiro, que tomou uma posição, que ele afirmou que os militares estão prontos a intervir para defender a Constituição e contra a impunidade. E isso
já leremos,
um problema.
Já leremos. Deixa só para as pessoas perceberem, para todos nós percebermos. Se o Supremo tivesse dado provimento ao pedido de habeas corpus para o Lula, o que é que aconteceria a todos os outros que estão dentro da cadeia a partir das condenações de segunda instância?
Não aconteceria, porque foi um caso específico. Há uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ADI de inconstitucionalidade, que vai ser julgada pelo Supremo, tá? Desde dezembro está esperando entrar na pauta do Supremo para entrar e isso quem decide quando entra é a presidente do Supremo. Ela pode até decidir ficar o resto da vida sentada em cima dessa ação. A votação foi 6-5, e uma das um dos juízes, a ministra Rosa Weber, ela afirmou que não que para dar segurança jurídica, mas a sua posição era contrária. Ou seja, quando for discutida essa ADI, ela vai virar a posição. Ela já afirmou que vai virar a posição. Ou seja, se isso acontecer num prazo curto, é possível até que Lula não vá para a cadeia, para a segunda instância. Tenha que esperar a quarta instância. Ou que se ele... Porque são milhares de pessoas. Então, quer dizer, o caso reflete apenas uma pessoa. Então, não é questão de fazer justiça para uma pessoa, a posição dela, mas sim para todo o conjunto.
Andrés, como é que avalias toda esta embrulhada monumental que o Brasil nos tem oferecido ao longo destes últimos tempos e agora particularmente nesta questão do Supremo?
No Brasil não há mudança de regime, continua a ser uma democracia constitucional, o que é uma reafirmação da estratificação social. É uma sociedade muito hierárquica e aqui a ordem prevaleceu sobre a reforma. Mas, obviamente, as pessoas moram numa sociedade, numa polis, portanto, fazem política. Mas aqui o que houve é uma grande argumentação de um lado e de outro, que se saldou por um voto. E houve excelentes argumentações para um lado e para outro, e péssimas argumentações para um lado e para outro. Houve juízes bons de cada lado. E a questão é, como dizia agora o Jair, o sistema processual brasileiro é muito longo e complicado. Isto quer dizer quatro instâncias. Lula foi condenado pela primeira e pela segunda. A questão é se tinha que esperar até a quarta para ir preso ou vai agora.
Exato.
Mas, em qualquer caso, ele acaba preso. Eu acho que a sua estratégia mais certa agora era apresentar-se na prisão e dizer: eu respeito a lei e a república, não como vocês, não como os militares, não como algum juiz, e desde aqui vou dar a luta, porque entretanto ele continua a poder ser candidato. Tão retrocido o sistema brasileiro que o tribunal que vai
mesmo
decidir...
Mesmo preso?
Sim, porque é o tribunal, é a justiça eleitoral que vai decidir se ele é ou não é.
Pode ou não,
porque
pode
mesmo
ser
sendo preso agora, ele ainda está em recurso. Mesmo que ele esteja na prisão,
certo,
ele ainda,
sim,
tem duas instâncias para apelar,
para
apresentar recurso. Portanto, aqui não está nada fechado. E se Lula fosse o Lula de sempre, eu espero que seja, ele apresentava-se esta manhã na prisão a dizer:
mas
eu vou cumprir com a lei.
Mas ele afirmou ontem, anteontem, numa concentração no Rio de Janeiro, salvo era no Rio que ele estava, dizendo que foi contra a ditadura militar e será também contra a ditadura judicial.
Ele estava a falar nisso, foi o discurso do golpe durante um tempo, depois o Lula revirou. Enquanto Dilma continuava a falar do golpe constitucional, parlamentar, etc., Lula deixou de falar nisso, porque ele estava à espera que o sistema o protegesse, porque o PT fez parte deste sistema. O PT não é vítima do sistema, é cúmplice. A questão é que o sistema é político, a sociedade vai além da política. A sociedade é muito conservadora e neste momento decidiu tomar vingança contra aqueles que tinham alterado essa ordem social.
Andrés Balamud, que está hoje, muito obrigado, Andrés, não disse isso desde o início, está hoje aqui a honrar-nos com a sua presença, porque Virgínia está em gozo de merecidas férias, não é? Está naquele país que há aqui ao lado. Está naquele país que há aqui ao lado, não é? Aquele país que ali a seguir a Badajoz, à fronteira. Né? Bom, Ronaldo, como é que olhas para isto?
Olha, eu me recuso a falar, a disquisir sobre subtileza jurídica, habeas corpus, no habeas habia, ma no ha mais. Cioè, me parece una stupidez enorme quando tutto se baseia in un imbroglio iniziale che è macroscopico. A Dilma. Io lembro quando André stava qui quando houve o golpe, o impeachment da Dilma. Io disse: è un golpe, non è militare, ma è un golpe. E disse: no, ainda sta a vigorare un regime democratico. Olha, è tão verdade che è un golpe che a Dilma foi impeachata senza devia avere una cosa penale e non havia un gioco di contabilità, devia mandarla a fare un corso di contabilità, non impeacciarla. Agora, chiaramente, come Lula può voltare, se inventa, se in prova, è condannato. Mi pare che o Brasil è come a Turchia. Io non vedo, non houve mortos ainda. Vabbè, ove ta entre nas favelas, se matano lì, vabbè. Ma nove mortos per o golpe militare, ma è come a Turchia. È forzare, torcere o pescoço a Costituzione o as leis para parecer che seja verdade una cosa che è un golpe militare. O Lula sta forzatamente preso para impedirlo de ir às eleições. Estão a fazer tudo para tirar.
Bom, mas a verdade é que o país está dividido. Há manifestações de um lado e do outro, a favor e contra. A prisão imediata de Lula, ou habeas corpus, que foi pedido. O país está dividido. E o comandante do Exército, o general Eduardo Villas-Boas, escreveu no Twitter, que isto agora começa a ser também uma moda dos políticos escreverem no Twitter, e vou citar, que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. O recado foi dado antes da sessão do Tribunal. Tu pensas, vocês pensam que se pode estar aqui a desenhar um cenário, já que o exército está na rua, no Rio, um cenário de uma possibilidade de um golpe militar?
Bom, nesse momento, com a decisão do Supremo Tribunal, eu acho que isso, nesse momento, foi afastado. O exército conseguiu pressionar o Supremo para tomar a decisão que essa hierarquia militar pretendia. É, quer dizer, já, se eles ganham 100 por colocar as tropas, só com ameaça, já tem. É, existe no Brasil um grupo de pessoas, uma percentagem da população, que quer a volta dos militares. Isso reflete hoje...
Isso devido à falência de todo o sistema e de todo o edifício político...
Sim, isso reflete até hoje na força do candidato Jair Bolsonaro, que é o segundo em intenções de voto, atrás do Lula, com acho que 16% das intenções de voto, e são pessoas que seriam, eu diria quase que, a palavra não é exatamente saudosistas do regime militar, mas a palavra é que são favoráveis, porque muitas das pessoas não viveram o regime militar, ou viveram uma comunidade, ou seja, se acabou em 84 o regime militar, já são 30 e tantos anos, muitas são mais novas do que isso, mas existe uma imagem do regime militar de não ter sido corrupto, até porque qualquer notícia de corrupção era censurada. Então, você não tem notícias de corrupção durante o período do regime militar. Sim. Existem grandes escândalos da época, como o caso, por exemplo, da caderneta de poupança Delfim, em que alguém se apropriou das poupanças...
Delfim era o ministro das Finanças?
Não. Não tinha nada a ver. Não. Era o nome da empresa.
Ah, ok.
Mas
houve um ministro das Finanças que se chamava Delfim Neto.
Alguém se apropriou das poupanças de milhões de brasileiros. Elas desapareceram e não foi feito nada a respeito disso. Por exemplo, esse foi um caso. E com isso, não houve notícias, porque isso ia prejudicar a imagem do regime militar dentro do país. Então, há uma série de escândalos que aconteceram nesse período e não houve... o regime militar não pode aparecer como se fosse limpo da corrupção.
Andrés, Jair... Ronaldo. Andrés ou Ronaldo? Um dos dois. Vocês acham que...
Não, o golpe militar é altamente improvável. E eu não vou basear a minha fala na minha opinião. Se vocês vão a qualquer lugar, googleem os lugares onde os politólogos classificam os regimes políticos, vão encontrar que o Brasil é uma democracia, como quase todas as outras na América Latina, com exceção de Cuba e Venezuela, que não são democracias, e algumas outras que são mistas ou híbridas, tipo Nicarágua, por outras razões. Mas não há ninguém, nem a Polity, nem a VDEM, nem a Freedom House, que considerem que o Brasil deixou de ser uma democracia. Não é a minha opinião, é o que consideram os analistas.
Não deixou de ser ainda, André, mas há o risco de poder vir...
Agora vamos a isso. O futuro. É muito difícil predizer, especialmente o futuro. Mas não há condições, não há razões para haver um golpe militar no Brasil. O que acabas de ler, o tweet do general Vilas Boas, a letra é irrepreensível.
Certo.
A letra não diz nada.
Respeitar a Constituição.
Exatamente. E o mandato institucional das Forças Armadas, não se pode dizer nada. O que há aqui é um pronunciamento. O facto de ele exprimir uma posição política, mesmo que essa posição política seja anticorrupção, anti-impunidade, pro-instituições, pro-constituição, que pode estar contra?
Estar pronto. Não. Também o exército tem que estar sempre pronto.
Exatamente. A letra é irrepreensível. Não há nada a dizer. A questão é que diga alguma coisa sobre isto, sobre a situação política. Mas os militares não precisam, não querem. Eu vou dar duas razões pelas quais não faz sentido pensar nos militares como fazendo um golpe clássico. A primeira é, eles foram convocados agora para participar da intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Uma intervenção parcial. O governador continua lá, o governo federal envia as tropas. Os militares não queriam. Foi feito sem consulta e contra vontade dos militares. Estão contrariados, não sabem o que fazer. E em parte é provável que o assassinato da Marielle, da vereadora do Rio, tenha sido... Ela era contra a intervenção, mas terá sido assassinada por aqueles que eram contra também, para enviar uma mensagem. Vocês aqui não servem, vão para fora. voltem militares fora do Rio. Isto é nosso, da polícia militar, da máfia, que é a mesma coisa, a polícia militar e a polícia do Estado. E a segunda coisa, é muito bem dito isto, Bolsonaro, candidato militar. Não é o candidato aos generais, odeiam-se. Os generais não querem saber nada com Bolsonaro, que é um militar de baixa patente. O Bolsonaro é candidato de pessoas mais pobres, classe média, média baixa, que estão preocupados por duas questões no Brasil. Corrupção e insegurança. E isto que responde esta procura, esta demanda de Bolsonaro, de ordem, de segurança, de anticorrupção, por causa deste mito que a ditadura foi honesta.
É um fascista de baixo nível, enquanto os militares são fascistas de alto gabarito, é isso.
Mas a questão é, capitães fazem golpes só em Portugal. Lá, em outros países, na América do Sul, são os generais. E os generais não gostam de Bolsonaro e não gostam de atravessar no Rio.
Muito bem, vamos ter que avançar. Hoje temos uma emissão um bocado mais curta, devido à transmissão que vamos fazer daqui a pouco a partir do novo estádio do Atlético de Madrid para a Liga Europa, entre o Atlético de Madrid e o Sporting. E, portanto, temos uma emissão mais curta. Vamos avançar. Os presidentes da Rússia, do Irão e da Turquia reuniram-se em Ankara numa cimeira sobre o futuro da Síria. Vladimir Putin, Hassan Rouhani e Erdogan comprometeram-se em cooperar para alcançar um cessar-fogo dourado, ou melhor, duradouro, na Síria. A intenção foi divulgada em comunicado. Os chefes de Estado manifestaram também empenho em acelerar os esforços para garantir a paz no terreno, proteger os civis e facilitar um acesso rápido da ajuda humanitária. Há mais de 7 anos que a Síria está em guerra e o conflito já matou mais de 500 mil pessoas. Uma cimeira sobre a paz na Síria, com a particularidade da Síria não ter estado presente. Como é que vocês leem esta...
Nem a Síria, nem os Estados Unidos.
Sim, os Estados Unidos já tinham abandonado o terreno, não é?
Certo, não. Antes que eles sabem todas as políticas, geopolítica do mundo, eles fazem análise. Eu, de forma naífa, quero dizer o que me parece. A Síria, ou melhor, Bashar al-Assad, justamente faz tudo para... Não quer fazer a fine de Gheddafi, porque... O que é previsível, se ele não se ganha nos outros, faz a fim de Gheddafi. Então, ele faz de tudo, mesmo crime de guerra, para manter-se no poder. A Rússia, que não quer perder esta janela no Mediterrâneo, faz tudo para defender. Então, os inimigos de Bashar al-Assad são inimigos da Rússia. Perfeito. Erdogan diz que os curdos... E os Daesh são terroristas iguais, então acusa o aliado americano de ajudar os curdos enquanto ele põe tudo no mesmo saco. O Irã apoia a Síria e diz que o Daesh foi, se não criado, pelo menos tem o mesmo jogo dos americanos, então acusa os americanos de favorecer o Daesh. USA diz que quer eliminar o Daesh, mas quer sair do campo lá do Oriente Médio, sair deixando o campo completamente livre para Putin, que giustamente está a procurar um acordo, um compromisso com os outros que têm uma voz para ver de dominar finalmente esta zona. Ecco, esta é a situação que eu percebi. Agora, me corrijam, ou digam algo mais, porque eu percebi só isso desta situação.
André Jair.
Foi engraçado esta menção da cimeira. A cimeira são 3 países, sobre a Síria, mas a Síria não se entra niente. Não tem nada a ver com isto. É simplesmente o alvo da negociação. A cimeira é entre 3 países, Irã, Turquia e Rússia. Olhem para quem? Erdogan, que convoca Turquia, um ayatollah desta vez, Irã, e Putin. Não sei se vocês se lembram de uma cimeira parecida, 1 década atrás. Mesma coisa, mas Lula em vez do Putin. Então, isto é tão grave assim? São potências de terceira categoria. São potências regionais que estão a tentar fazer de conta que fazem política global. Isto não é relevante a nível global. Por isso é que não estão nem os Estados Unidos, nem a China.
Não, os Estados Unidos, Andrés, recuaram, desapareceram daquele território deliberadamente.
Exato.
Ou, porque, pelo menos, aparentemente, deliberadamente.
Porque esse território tem baixa prioridade. A Síria nunca teve alta prioridade. Mas a região tinha, porque tem petróleo. mas cada vez conta menos o petróleo como recurso xeopolítico, porque os Estados Unidos pasaron de importador para exportador, coas novas tecnologías, o fracking, o shale gas. Os Estados Unidos xa non precisan desta región. Continúan a ter un aliado fundamental, Israel. Mas para Israel isto que está a acontecer non é necesariamente mau. O que eles querem é equilíbrio na região. Enquanto haja cimeira e acordo, enquanto não houver uma potência hegemónica, não há uma questão de supervivência para Israel. E, portanto, para os Estados Unidos também não há importância. No perigo, seu aliado não precisa do petróleo. A China também não tem interesses. Isto é como a cimeira de uma década atrás, com Lula em vez de Putin, uma questão de potências regionais que querem armar-se em grandes.
Sempre foi o Médio Oriente, sempre foi o palco onde podia nascer a Terceira Guerra Mundial, um ponto fundamental, fulcral das religiões, da cultura. E agora diz que é uma coisa só regional e que os outros...
Bom, eu acho que a primeira coisa, a Síria é tradicionalmente, historicamente, uma área de influência da Rússia. É, a maior base naval russa fora do seu território fica na Síria. E é por isso que há uma espécie de convivência mais do que amistosa.
E Putin
uma
jogou tentação forte entre na influência ali. Né?
Bom, e eu acho que de alguma forma há uma divisão de campo, quer dizer, divisão da Síria, entre áreas de influência nessa questão. Ou seja, o Erdogan tem um objetivo... Não do domínio da Síria como um todo, mas acabar com os curdos. É, a Rússia tem o objetivo de manter a sua área de influência. E o Irã tem como objetivo ter uma área de influência e ter caminho livre para apoiar o Hezbollah dentro do Líbano, que também faz parte do seu objetivo regional, de potência regional.
Portanto, no fundo... vais de encontro àquilo que estava a dizer o André, quer dizer, são umas potências regionais.
Sim, não, mas a questão é a seguinte, que os Estados Unidos optou
por sair. Cena, né?
Quer dizer, durante um tempo usou os curdos para combater o Estado Islâmico, que era uma questão internacional, e agora abandona os curdos, deixa os curdos na mão, enquanto eles são atacados.
Apanham de todo, os curdos apanham de todo.
E sobre isso, quer dizer, há uma situação que não está resolvida. O Estado Islâmico não acabou. Ainda há bolsões, e calcula-se que existam ainda 2 mil combatentes do Estado Islâmico em bolsões na Síria. Existem os fundamentalistas da Frente al-Nusra, que é ligado à Al-Qaeda, que também tem uma região, dominam algumas regiões dentro da Síria, e querem impor a sua religiosidade. E nesse sentido, quer dizer, nessa região, quer dizer, o fato dos Estados Unidos dizer que vai sair, ontem afirmou que vai sair, hoje já. Não, anteontem afirmou que ia sair, ontem já afirmou, não, vamos permanecer na Síria, quer dizer, é uma situação quase de. É uma política externa de barata tonta em relação àquele país.
Temos as grandes emoções do Atlético de Madrid Sporting daqui a pouco, por isso temos que caminhar. A Procuradoria Alemã decidiu iniciar o processo de extradição do antigo presidente da Catalunha, Carles Puigdemont. Puigdemont é acusado de rebelião e desvio de fundos públicos devido à participação no processo independentista da Catalunha, que culminou no referendo do ano passado. O advogado de Puigdemont já disse que a justiça alemã está a assumir a defesa da justiça espanhola. Está? Está ou estão a seguir
A Merkel disse que não vai interferir no terceiro poder judiciário, é um problema da... Mas, no ordenamento, eu li que no ordenamento alemão há uma coisa che si chiama veto politico, che podia ela impor, cioè vetar a extradição. Eu acho que a Merkel, se for intelligente, é isso que vai fazer. Cioè, se os juízes vão dar a extradição, vão pôr um veto político, porque seria contra todas as regras.
Não, ela não vai querer se contrapor a um país, estado, a um Estado cujo governo até é da mesma linha política dela, que faz parte do Partido Popular Europeu. Ela não vai se contrapor a isso. A questão é, existindo uma... Quando o governo espanhol escolheu a Alemanha para a extradição do Puigdemont, ou seja, esperou ele entrar na Alemanha com um carro.
Com dois, com dois polícias espanhóis lá.
Que tem dois moços de esquadra. Né?
Dois moços de esquadra.
É, que estavam dois polícias catalães no carro. É, quando ele escolheu entrar ali, escolheu aquela local, Alemanha, para poder fazer isso, sabia que existiam leis muito semelhantes, existem leis muito semelhantes sobre a questão da sedição, na Alemanha, a rebelião, entre a Espanha e a Alemanha, e aí então com isso escolheu ali para, porque fica mais fácil fazer a extradição. Na Bélgica, como existem a comunidade flamão e língua neerlandesa e língua francesa, que são muito separadas, que têm seus direitos separados, e que existe muito mais, a discussão é muito mais aberta a respeito da questão da independência, então na Bélgica eles não seria possível obter a extradição. E foi por isso que foi retirado o pedido.
Uhum.
Agora,
Ronaldo,
a questão é que não foi discutida, a questão política está sendo deixada de lado.
Mais uma vez, né? Mais uma vez, mas provavelmente essa é a estratégia de Madrid, né?
Uhum.
Não é discutir a questão politicamente.
Eu queria marcar um contraste entre os três temas que estamos a discutir. A questão do Brasil é o homem que tirou 30 milhões da pobreza e vai preso por um apartamento. Isto é um drama. Na questão da Síria, temos uma questão de baixa intensidade geopolítica a nível global, mas uma catástrofe humanitária, com muitas pessoas a morrer de diferentes lados e os curdos agora órfãos de todo apoio. Neste caso, não é nem drama nem tragédia, é uma farsa. A questão da Catalunha é a coisa mais ridícula e irrelevante.
Comédia,
não, a farsa, a comédia,
Itália,
mais ou menos.
Itália, comédia italiana.
Agora passamos a isso quando falarmos de futebol. Não, é uma coisa da mais mínima relevância. É uma região das mais ricas da Espanha, que tinha desejos de autonomia, de independência, do que, como vocês querem chamá-lo, que fez uma coisa aqui ilegal, e agora o tipo que fez tudo isso, que tem culpa, que depois se fuga, que deixa os seus parceiros na prisão, tenta continuar na fuga e apanhado por um país. Agora é questão das leis de cada país, é questão das leis da União Europeia, mas o importante é isto, é ter em conta que o que está a acontecer com a Catalunha e com Puigdemont é ridículo.
Sim, é ridículo.
Não se compara com as coisas que estão a falar da Síria e do Brasil.
É uma questão de princípio. Ter um preso político na Europa, me parece...
Os políticos independentistas que estão presos são prisioneiros políticos?
São prisioneiros
políticos. Ou políticos presos?
São prisioneiros políticos. Para opiniões... Eu prendi os fascistas que dizem que são fascistas. Se não são fascistas, um diz, eu quero ir na Lua. Eu quero dizer, mas este é louco, vanno no manicômio, vanno no ospedale psichiátrico, não se prende um porque eu sou contra a independência da Catalunha. Eu sou contra porque, para mim, tem que juntar as pessoas e discutir e tal. Sou pela Europa, tudo que une, e non os nazionalismos pequeninos e mínimos come a Catalunha. Io sono contra. Ma se un viene e dice, io quero essere indipendente, vamos discutir con ele, brigar, facemos referendum, eleições, vamos fazer una conversa madura e vamos decidir. Prendê-lo é contra todos os princípios dos direitos do homem. Cioè, un preso politico, na Europa, no 2000 e tal. Me parece, por isso digo, se a Merkel é inteligente, tem que opor-se, porque vai contra todos os princípios pela qual a Europa é líder no mundo.
Jair.
Eu acho que é político.
São
ele foi eleito,
mas são
Não, ele foi eleito com um programa independentista. E vai ser condenado por aquilo que a maioria dos deputados ou eleitores. Por ter encaminhado as propostas pelas quais ele foi eleito. Essa é a questão. Para mim, é por isso que é uma questão política. Ele é um preso político por isso, porque está preso por uma decisão política com base naquilo que passou pelas eleições.
Será um preso político, Andrés?
Um preso político é aquele que está na cárcere por causa da sua opinião. Ele não está na cárcere por causa da sua opinião, está na cárcere,
estará.
E estará noutra prisão quando for extraditado para a Espanha por causa do que ele fez, de uma ação. Uma ação que foi considerada inconstitucional pelos tribunais espanhóis, que foi a Declaração Unilateral de Independência. Não foi por opinar que a Catalunha devia ser independente, foi por decidir e apoiar uma decisão de um parlamento regional que ia contra a Constituição. A independência é inconstitucional enquanto não seja aceita pelo Estatuto Orgânico do país. O que acontecia se o Jardim, noutro tempo, dizia agora a Madeira é independente?
Sim, claro. Muito bem, estamos no final desta emissão. Quero saber o que é que vos fez perder a cabeça esta semana e vou começar por ti, Ronaldo.
Bom, eu fico sempre um pouco confuso quando vejo jornalistas que às vezes são os mesmos que falam de política que depois falam de futebol, com o mesmo empenho, seriedade, ética profissionale, estas cose.
Come noi.
Ma è confuso, fico quando vejo politici che vanno, invece di stare nell'Assemblea della Repubblica, stanno nell'Assemblea di algún club a dire l'opportunità di mudare il benfichismo che sta in nos, o a mudare la difesa con un medio campo, con la stessa retorica che usano nella politica. Ma o cumulo. Foi alguns dias atrás que eu vi na televisão o presidente do Sporting e do Benfica a falar na Assembleia da República. Estavam a falar, imagina, sobre a violência no futebol e os deputados, cioè, em vez de chamar a polícia para prendê-los, não um porque é um evasor fiscal, outro porque instiga a violência, estavam ali a senti-lo seriamente. Então, eu acho que esta confusão entre política e futebol em Portugal é uma coisa profundamente errada.
Andrés?
Futebol, já agora.
O que é que fez perder a cabeça esta semana?
O golo do Ronaldo.
Sim, claro.
Fantástico, sendo eu um admirador simultâneo do Ronaldo e do Messi. Para mim,
simultâneo.
Simultâneo.
É muito politicamente correto.
Todas as semanas celebro. Uma coisa ou outra, por vezes as duas. E é muito engraçado porque o que lá vem, que é o Mundial, daqui a poucos meses, tem como grandes candidatos duas equipas que habitualmente não fazem muito bem. E, de facto, a Argentina foi goleada pela Espanha a semana passada. Mas o mais importante para este Mundial, pode ganhar um Portugal, pode ganhar outra Argentina. O mais importante é que não ganhe nem a Alemanha, nem o Brasil. A Itália, felizmente, já não é problema.
Lamento, Andrés. Lamento.
Jair.
Bom, quando uma pessoa é apanhada pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos, a decisão sobre se vai ser deportado ou não é de um tribunal. Não é um tribunal comum, com aqueles que a gente vê nos filmes, com aquelas coisas assim, mas são tribunais civis. Os tribunais civis são ligados não ao Poder Judiciário, mas ao Poder Executivo. E uma das principais diferenças é que não é obrigatório haver um advogado para a defesa. Isso fica a critério do juiz. Normalmente, quem não tem meios vai ter que se defender sozinho. Uma denúncia que apareceu essa semana no programa Last Week Tonight, na televisão americana, é que mesmo crianças são obrigadas a se defender sozinhas. E o absurdo total é que crianças de 3 e 4 anos tiveram que defender sozinhas se permanecem ou não nos Estados Unidos. Bom, eu acho que é esse o...
Muito bem, a música é tua, Ronaldo, o que é que nos trazes?
Se chama Mattinata Fiorentina, mas é mais conhecida com É Primavera. É uma canção do 1900, não é o meu estilo, 1941. Era o estilo da minha mãe che cantava quando fazia faxina in casa. È primavera, è agora in abril, infatti fala di abril, quando agora chegò de verdade a primavera, quando comincia a ribrotar tutta la natura, quando cominciano a circolare no sangue tutte le ormoni, come dizia un mio amico senatore che morreu há muitos anos, Donato Sannini, primavera è quando as ruas se enchem dos cabelos das mulheres. Uau, fantastico. Então, É Primavera, canta Carlo Buti, é um cantor, é de Florença, é uma coisa de Florença, É Primavera.
Muito bem, vai ficar aí essa primavera, logo a seguir a esta primavera, uma outra primavera no Wanda Metropolitano, que é o novo estádio do Atlético de Madrid, onde o Sporting vai afirmar. Bom, até lá, com toda a emoção da equipa da Antena 1.
È primavera, svegliatevi bambine, dalle cascine messere aprile fa il rubato, e a tarda sera, madonne fiorentine, quante porcine si troveranno sui prati in fior. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce, c'è poca luce. Fiorin di brace, Madonna dice non è capaci, baciarle piace, che male c'è. È primavera, svegliatevi bambine, alle cassine messere aprile fai il rubacuo. È primavera, che festa di colori, Madonne fiori tentaste il genio di un gran pittore. E allora sera fiorivano gli amori, gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuori. Fiorin dipinto s'amava tanto nel 400, fiorin dipinto s'amava tanto, fiorin d'argento Madonna amante le labbra tinte, persin dall'avvento si fa baciar. E primavera, che festa di colori, Madonne fiori, trionfo eterno di Giove.